Aleluia, se expresse ao Senhor, exalte ao Senhor, bata palmas ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Receba, Senhor, a expressão da tua igreja, de adoração nessa manhã. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Aonde está a igreja do avivamento? Amém. Cumprimente essa pessoa linda e perfumada do seu lado e pode se assentar. Eita benção, hein? Amém. Deus é bom, hein? Que manhã especial da Santa Ceia. Que maravilha. Deus está nesse lugar. Quem já está sentindo a presença do Espírito Santo aí? Deus é bom. Vamos ler 1 Coríntios 11, 23, 24. Pastora Dani estava falando agora sobre a ceia. E nessa manhã eu quero falar sobre isso também, sobre a ceia do Senhor. De uma forma que talvez você não tenha percebido ainda. Deus falou muito comigo esses dias e hoje pela manhã, revendo essa palavra. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24. O tema dessa manhã é: Cristo é visto em quem se entrega. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo e que é dado por vós, e fazei isto todas as vezes em memória de mim. Amém? Essa é a palavra de Deus. Sabe, Elias orou, o fogo desceu, Josué orou, o sol parou. Eu queria que o tempo parasse um pouco, para ter um pouco mais de tempo, mas Deus vai ter que resumir isso e trazer uma palavra rema no teu coração, assim, que vem impactar, como falou comigo hoje cedo. Se você pudesse repartir apenas alguma coisa, uma coisa só, você tivesse só uma opção para repartir algo com alguém que você ama, o que você repartiria na sua vida, se você tivesse apenas uma chance? Faz uma reflexão aí. Talvez você, vou repartir o meu tempo. Puxa, eu devia ter dado um pouco mais tempo para aquela pessoa. Esperança. O que você repartiria? Teria dado um pouco de dinheiro. Repartido um pouco da palavra de Deus. Um abraço. O que você faria se você pensasse uma pessoa que você ama e você pudesse dar algo a ela uma única vez? Você já parou para pensar sobre isso? Às vezes a pessoa pensa isso só no velório, né? Mas a gente tem que fazer isso em vida. Jesus mostra isso para cada um de nós. Quando Paulo escreve aos Coríntios sobre a Santa Ceia do Senhor, baseado nesse texto aqui, ele faz uma advertência. Ele estava fazendo uma correção em relação à Santa Ceia do Senhor. Ele estava alertando aqui a igreja de Corinto, porque alguns aqui chegavam para comer muito e outros às vezes permaneciam com fome na hora da comunhão. E alguns estavam preocupados somente consigo mesmo, só com ele mesmo. E é exatamente nesse contexto que Paulo lembra o que Jesus estava fazendo. Na noite em que Jesus foi traído, Jesus não pensou em receber, Jesus repartiu. Ele tomou o pão e disse: esse é o evangelho de Jesus. E o evangelho de Jesus, ele muda a nossa visão, a nossa perspectiva. O mundo ensina que o importante é receber, mas o evangelho ensina que o importante é repartir. E esse é o evangelho de Cristo. Não é o só vem a nós, é o vosso reino. Esse é o evangelho. Não é um egoísmo, só eu. Não, eu penso no próximo. Eu amo o próximo como a si mesmo. O importante é repartir. Paulo mostra que a igreja de Corinto havia transformado a comunhão em consumo próprio. O evangelho tira a posição de consumidor, mas sim transforma em servos de Cristo, na função aqui de repartir o pão. Atos 20 e 35 diz assim: tenho mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister, ou é necessário, né, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Uma igreja saudável não é somente por pessoas perguntando: quem que vai cuidar de mim? Quem que vai fazer isso? Quem que vai fazer aquilo? Mas é que quem Deus pode cuidar através da minha vida. Essa é uma igreja saudável. Não que nós não possamos receber, mas às vezes é mais pedir do que dar. A igreja saudável pensa no próximo. Lembra da mulher do cântaro vazio que encontrou Jesus lá no poço? Ela foi lá no poço para encher o cântaro? Veja bem, essa é uma mensagem muito interessante. Vou só abrir um parênteses aqui para falar dessa mulher. Antes de conhecer Jesus, ela foi lá buscar a água. Ela estava procurando algo que a preenchesse. Ela tinha um vazio nela. Mas Jesus mudou essa realidade na vida daquela mulher. Em João 4,14, para você relembrar. Aquele, porém, veja bem, que beber da água que eu lhe der, ele conversando com ela, jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Ela estava procurando algo para preencher um vazio dentro dela. Jesus falou: não, olha, você vai encontrar, e quando você encontrar, não vai parar em você, isso vai jorrar, isso vai transbordar. O evangelho não reúne só cântaros vazios, mas ele reúne fontes que transbordam através da vida das pessoas. E essa mulher fez o quê? Transbordou naquele exato momento. Ela foi para a cidade, contou o que Jesus tinha feito e o que aconteceu. Ela mudou a realidade daquelas pessoas. Elas foram até Jesus através do testemunho da vida daquela mulher. Quem conhece verdadeiramente Cristo, conhece Jesus, não fica somente carente de atenção, com mimimi, porque amadurece espiritualmente e passa a ser um instrumento de Deus para cuidar da vida de outras pessoas também, de espalhar o evangelho, de falar do amor de Deus. Mas para isso não tem que ser só um consumista das outras pessoas, eu quero me dar. Não, ela entra no secreto e busca Deus no individual. Ela busca porque ela tem sede de Deus. Paulo pergunta aos coríntios: por acaso você não tem casa não, onde você possa comer e beber? Porque ele estava vendo que estava uma bagunça nessa hora. Falou: viu, come em casa antes. Paulo estava alertando a igreja de Corinto aqui. Então ele está ensinando uma diferença aqui de se alimentar de Deus diariamente e esperar que a igreja faça isso para você somente uma vez por semana. Porque tem a célula para ir, tem o quarto para orar, onde a Bíblia ensina, dobra o joelho e fala em secreto com o Pai. Aqui é o lugar de vir buscar, e tem que vir, porque a Bíblia diz que não é para deixar de congregar, mas não é só aqui. A gente não pode chegar só na igreja vazia, a gente tem que chegar aqui já transbordando da presença. Aqui é para fazer transbordar assim de uma forma sobrenatural, é um algo a mais que Deus fala. Então quando nós buscamos diariamente, nós não estamos vazios para vir aqui reabastecer, a gente vai repartindo todo dia. A gente vai repartindo, porque a gente está sempre preenchendo, então a gente está sempre repartindo. Mateus 6,6 fala assim: tu porém, quando orar, entra no teu quarto e fecha a porta, ora o Pai, que em secreto teu Pai que vem em secreto vai te recompensar. Quem bate, a porta abre, quem busca, encontra, a porta está aberta, é só entrar, Jesus está batendo. Quanto mais passamos na presença de Deus, menos nós cobramos da pessoa, e nós temos mais para oferecer do que cobrar. É uma diferença. Tem aquele ditado, né? Diz que saco vazio não para em pé. E é uma verdade. Precisa estar preenchido. Mas nesse texto de 1 Coríntios nos ensina algo aqui muito interessante. Que Cristo, ele é revelado quando o pão, ele é repartido. Quando eu vejo aquela passagem que está lá em Lucas 24, que diz assim no versículo 30, vou resumir aqui. Lembra aquela passagem dos discípulos de Jesus a caminho de Emaús? Jesus tinha sido crucificado, aconteceu toda aquela situação, e eles estavam caminhando, estavam entristecidos com aquilo que tinha acontecido de certa forma, e Jesus estava caminhando com eles, mas eles não perceberam que era Jesus que estava ao lado deles. E aí Jesus chega e pergunta, né, o que tinha acontecido, o que está acontecendo. E eles: poxa, você não soube o que aconteceu esses dias? Você não, Onde que você está? Você não está sabendo o que aconteceu? E ele perguntou, mas o que aconteceu? E eles falaram, olha, aconteceu que Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como principais sacerdotes e nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Jesus, imagina Jesus pensando em mim. Ora, nós esperávamos que fosse ele que ia redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já esse é o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. Mas foram umas mulheres lá e viram que o túmulo estava vazio. Encontraram anjos. E alguns discípulos foram lá e realmente não encontraram o corpo dele. Aí Jesus disse, ei, nesses, tardios de coração. Ou seja, está difícil vocês entenderem mesmo, né? Para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí Jesus foi falando, e eles falaram, ah, está ficando tarde. Jesus falou, eu vou embora. Eles não sabiam ainda que era Jesus. Ele falou, não, passa com a gente aqui, já está tarde mesmo. E olha que interessante. Aí, Jesus, né, o constrangeiro, dizendo, fica conosco, é tarde. Então, aconteceu que quando, né, Jesus foi lá na casa deles, entrou, no versículo 30 de Lucas 24, diz assim, e aconteceu que quando eles estavam à mesa, tomando aquele cafezinho da tarde, né, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então, o que aconteceu a partir desse momento que ele partiu o pão? Ele abriu os olhos, a Bíblia diz. E eles o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E aí disseram o outro, porventura, não vos ardia o coração quando ele pelo caminho vos falava, quando nos expunha as escrituras? Ele sentia o coração queimando, mas não reconheciam que era Jesus. É como você está ouvindo a palavra de Deus, o teu coração sente a presença dele, o Espírito Santo, mas ainda assim custa acreditar naquilo que os profetas já estavam anunciando. E Jesus ali, ao lado deles. Cristo não foi reconhecido enquanto o pão estava inteiro, mas quando ele partiu o pão, os olhos deles foram abertos. E eles viram Jesus no partir daquele pão. Quanto mais repartimos da nossa vida com as pessoas, mais Cristo aparece através de nós. Nós precisamos repartir daquilo que temos. Deus multiplica daquilo que nós temos quando repartimos. Lembra da viúva? O reino nunca valorizou a quantidade, mas assim a forma da entrega, da maneira que ela foi feita. Lembra a viúva? A viúva entregou tudo. Era um valor alto? Não. Mas ela entregou tudo que ela tinha, ela repartiu aquilo que ela tinha. Jesus registrou isso na palavra, para nos chamar a atenção em relação a isso. João 6,9, e aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, André e todo o pessoal lá falando, mas isso é o que para tanta gente? O que, que é isso? Para milhares de pessoas? Mas representava aquilo que Jesus tinha no momento, era tudo que ele possuía para oferecer. O reino de Deus mede a entrega do nosso coração, não aquilo que nós temos. Deus multiplica não é o que guardamos, mas sim aquilo que nós entregamos. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Continue partindo. Mesmo na hora da dificuldade, no momento da dor, seja fiel a Deus. Paulo faz questão de frisar na palavra, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e disse, na mesma noite da dor, na pior noite que Jesus tinha que passar, Jesus estava sendo traído, mesmo assim ele partiu o pão. Isso não mudou o caráter de Jesus, o princípio do coração dele. O evangelho nos mostra que a missão, o propósito que nós temos é independente da circunstância na nossa vida. Tá bom? Tá bem. Não tá bom? Tá bem também. Mesmo em dia difícil, mesmo em dia de luta, A gente pode continuar servindo, a gente pode continuar liderando, a gente pode continuar indo às células, a gente pode continuar tocando, a gente pode continuar pregando, a gente pode estar na intercessão, a gente pode estar no apoio, a gente pode estar no louvor, a gente pode estar falando de Jesus no trabalho. E mesmo em dia de dores e dificuldades, a gente pode continuar servindo, a gente pode continuar amando, podemos continuar sendo a resposta de Deus na vida de alguém todos os dias. A maior riqueza é revelar o Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. O objetivo, o propósito do Evangelho não é só venha a mim, é repartir Cristo, é levar a mensagem. Quanto mais repartimos o nosso tempo, o nosso amor, aquilo que nós temos, recurso, dom, vida, chamado, mais Cristo é glorificado e mais Ele vai aparecendo. Isso é a mensagem de Cristo, esse é o Evangelho de Cristo, essa é a verdadeira riqueza do Reino de Deus, essa é a mensagem da Palavra de Deus. Amém? Sabe, uma vez eu estava fazendo um evento da Rabonitinha aqui, e falei assim, olha, você vai participar do congresso do TIM, e você vai trazer um alimento para o Esquadrão da Vida, e a gente estava recebendo ali na sala, hoje é um mercado solidário, que em nome de Jesus nós vamos abençoar muito, trazer, ter uma cultura de todo domingo trazer um arroz, um feijão, eu me incluo nessa, a gente tem que abençoar, esse é o repartir. E você sabe que um dia chegou uma adolescente ali e levou um pacotinho de 1 quilo de arroz pela metade. Trouxe a metade do arroz. Eu falei, meu Deus. Eu até pensei assim que era adolescente, né? Pensei, ah, é uma brincadeira, uma dinâmica, uma sei lá, né? Coisa de adolescente. Pensei, ah, vai, é alguma pegadinha pro pastor, né? E daqui a pouco chegou um outro e trouxe uma metade de um pacote de bolacha traquina. Eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo, né? Aí, eu falei... Ah, eu vim trazer, aí caiu a ficha, tem esse ditado antigo, né? Eu ainda falo, caiu a ficha, viajou na maionese. E aí, eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei com dó. Eu falei assim, poxa, eu vou devolver, né? Porque trouxe uma metade de uma bolacha e um pacote de arroz, mas Deus falou assim, não faça isso. Não faça isso. Mas foi claramente. Mas Deus ministrou tanto comigo, talvez esses dois adolescentes nem sabem disso. Mas o que, que eles fizeram? Eles deram tudo que eles tinham. Repartiram. Há 15 anos atrás eu tinha uma nação na rede de homens e mulheres com a pastora Dani, a nação Osana. Na época, hoje eu já vejo que não dividiu, multiplicou no partir do pão. Não era uma nação grande na época. Um pouco foi pastor Silvio, um pouco pastor Cristiano. E um discípulo meu era a época de Páscoa. E não tem problema nenhum comer chocolate ou peixe. Você não pode se apegar a essas tradições humanas, né? Não é pecado. E eu lembro que ele foi lá em casa no domingo, ele pescou um peixe. Ele foi lá perto de Santa Teresa, no Tibagi, pescou uma traíra. Eu não sabia que ele ia fazer isso na Páscoa. Ele pescou lá, colocou umas batatinhas, assou o peixe e levou lá na minha casa no domingo. Sabe como Deus conhece o nosso coração? E aquele dia eu vi uma oferta de amor assim, sabe? E eu vejo assim que o reino é isso. Não importa o valor, é a intenção do coração. E levou um peixe. Porque muita coisa é bajulação, sabe? Não que não possa dar algo caro, mas como a viúva, o que importa para Deus é a intenção do coração, dependendo do valor. Não importa se é um peixe que foi pescar no Tibagi, ou meio pacote de arroz, meio pacote de bolacha. O que importa é o propósito. E com certeza Deus multiplicou nessas vidas. Eu creio em nome de Jesus. Então a mesa do reino não é somente aqui, me dá, não é só lugar de comer, é lugar de repartir. O evangelho transforma a gente, em vez de consumidor, em servo, de cântaro vazio em fontes, de pessoas que esperam somente em receber, mas em repartir. E cada vez que o pão é partido, Cristo aparece, Cristo é glorificado. E eu quero convidar a igreja a ficar em pé nesse momento.
Amanhã, querido.
Nada além do sangue.
Nada além do sangue.
Nada além do sangue de Jesus.
Vamos mais uma vez. Eu sou livre. Eu sou livre. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque um dia, mesmo sem merecer, o Senhor olhou para cada um de nós e enviou o Seu Filho, para que Ele viesse como homem e se entregasse, sofresse e morresse no nosso lugar. E através desse sangue vertido na cruz do Calvário, hoje nós somos livres. Hoje nós somos libertos. Hoje nós temos acesso à Tua doce e maravilhosa presença. O nosso coração, Senhor, é grato pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário pelas nossas vidas. E nessa manhã, com o nosso coração alegre, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E aquele que é livre no Senhor, aplauda Ele, se expresse na presença do Senhor. Glória a Deus, nós te adoramos, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos livres nós temos aqui nessa manhã? Glória a Deus, e através desse sangue que nós somos libertos. Eu gostaria de convidar os irmãos para tomar o seu lugar, por gentileza. Que privilégio estar aqui pela manhã na casa do Senhor. Como a pastora Dani mencionou há pouco, nós estamos aqui entregando a primícia do nosso dia ao Senhor, as primeiras horas, os primeiros momentos. E como é bom ter esse privilégio de estar aqui na casa do Senhor para adorar a Ele. Não por aquilo que Ele vai fazer na nossa vida, mas por aquilo que Ele já fez. Que o nosso coração possa ser sempre grato e ter esse entendimento que nós o amamos, não por aquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez pelas nossas vidas. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. O texto que nós vamos ler está do versículo 23 ao versículo 27. E eu intitulei essa mensagem assim: da tempestade à revelação. Nós temos um grupo no WhatsApp onde nós compartilhamos devocionais e ministramos algo relacionado ao encontro com Deus, intercessão. E essa semana foi o texto que eu usei para compartilhar ali com os jovens a respeito desse tema, né? Sobre a importância da revelação da soberania de Cristo sobre as nossas vidas. Eu quero ler com vocês, em seguida nós vamos orar e vamos ministrar sobre esse tema aqui. E diz assim a palavra do Senhor. Pode passar o próximo slide, por favor, Igor, se o pessoal quiser acompanhar por aqui ou na sua Bíblia mesmo. E diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco e Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é esse que até os ventos e o mar obedece? Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, curva sua fronte. Pai, obrigado, Deus. Mais uma vez nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, na tua casa. Que nessa manhã, Deus, essa palavra seja ministrada aos nossos corações e que ela encontre o nosso coração preparado como uma terra fértil, um solo fértil. Que o Teu Espírito Santo consolide essa palavra em nós e que nós possamos produzir frutos, Deus, que exaltem e glorifiquem o Teu nome. Que o Senhor fale, Deus, ao nosso coração de uma forma poderosa e que nós possamos sair daqui, Deus, tendo a revelação da Tua soberania sobre tudo e sobre todos. É o que nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. E quem crê comigo diz amém. Amém. Queridos, esse texto aqui fala a respeito, é um texto curto ali no capítulo 8 de Mateus, mas ele fala a respeito da revelação que os discípulos tiveram sobre a soberania de Cristo no meio da tempestade. E falando sobre isso, eu tive o privilégio ontem de participar de ministrar para alguns líderes numa igreja em Curitiba, e eu compartilhava quinta-feira na célula com os pastores ali, os amigos, que o pastor de lá tinha me chamado para ir ministrar sobre liderança, e foi um tempo bem precioso. E aí eu nunca tinha ido nesse bairro, e é um bairro que estigmatizado já pela violência, tido como perigoso, né? E aí a hora que eu compartilhei com eles ali, no momento da cela que eu ia para lá, eles começaram a me assustar. Ih, você vai naquele bairro lá, toma cuidado, levanta, vai lá, vai, passa com os vidros levantados do carro, vai com a porta fechada, não demora muito nas esquinas ali, toma cuidado. E eu falei, meu Deus do céu, aonde que o Senhor está me levando, né? E a gente foi ontem, levei um discípulo junto comigo, a gente chegou lá na igreja, teve a reunião, foi uma benção. No final do culto, o pastor saiu com a gente, levou a gente para comer uma pizza. De repente, começa barulho de ambulância e viatura. E o negócio começou a enroscar, eu falei, Jesus amado, né? E eu, diante daquela situação, já tinha preparado a mensagem do culto de hoje. Aí eu fiz uma oração, falei, Deus, eu estou nas Tuas mãos, Deus, aqui. Eu vim para esse lugar aqui, estou debaixo da Tua obediência, estou seguindo a Tua direção, e eu sei que o Senhor vai nos guardar. O fato é que logo depois que todo esse rebuliço aconteceu, viatura para lá, viatura para cá, e SAMU, a hora que a gente passou do lado e era bem na frente da igreja, alguns metros na frente da igreja, a hora que a gente passou perto ali, tinha um corpo estendido no chão, estava coberto já, mas tinha sido por um acidente de moto. Eu falei, puxa, menos mal que não foi nessa... Mas ali o pessoal do SAMU estava ali dando assistência, e nessa hora eu pude me lembrar da mensagem, falei, Deus, assim como os discípulos estavam te seguindo, né, eles não foram para o meio do mar ali como da vontade deles, mas seguindo a Tua direção, eles foram e passaram pela tempestade, porque o Senhor estava com eles, o Senhor está comigo hoje. Nunca usei tanta minha fé como ontem, assim, foi uma benção, né? Eu pude estar lembrando desse texto aqui só para compartilhar com os irmãos essa experiência aí mais recente. Mas, queridos, dentro desse texto que nós vamos estudar hoje, nós vemos a soberania de Deus sendo manifesta na vida dos discípulos a partir do momento que eles têm essa revelação de quem Cristo era para eles naquele momento. Porque, afinal de contas, até aquele exato momento, os discípulos olhavam para Jesus e reconheciam que Ele era uma boa pessoa. Reconheciam, talvez, que Ele fosse um profeta, que Ele fosse um bom mestre, mas eles precisavam reconhecer, de fato, que Cristo era soberano. E existem alguns pilares que expressam a soberania de Cristo. Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Então, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares e Ele pode todas as coisas. No capítulo 8, antes de chegar nesse texto, nós vemos que Jesus estava ali manifestando a autoridade dele através do ministério de uma forma mais pública. Ele cura um leproso, depois ele cura o criado de um centurião, depois ele vai na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro, e logo em seguida aparece um texto onde fala que ele cura todas as pessoas. Logo depois que isso acaba, ele chega para os discípulos, ali no versículo 23, ele entra no barco e chama os discípulos para seguir ele, para atravessar para o outro lado. Então, dentro dessa ótica, nós percebemos que Jesus aqui, antes de chamar os seus discípulos para perto, antes de trazer eles para um nível mais elevado de discipulado, que é caminhar mais próximo de Jesus para atravessar de barco, ele está exercendo o ministério dele de forma pública, curando muitas pessoas, fazendo milagres. Mas agora chegou o momento dele chamar os discípulos para perto. E eu fico imaginando que essa era a oportunidade que Jesus estava esperando para poder manifestar a glória dele, não só curando pessoas, não só fazendo milagres, mas mostrando para os seus discípulos ali quem ele de fato era e a soberania que existia sobre a vida dele. E aí, no decorrer da história, nós vamos fazer um sermão expositivo. O primeiro ponto que nós aprendemos com isso é que nós não estamos livres da tempestade. Versículo 23 e 24. Então Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Queridos, às vezes nós temos um falso entendimento a respeito do Evangelho e a respeito daquilo que Cristo tem para as nossas vidas. Quantas são as pessoas que às vezes vêm falar comigo e falam assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, porque antes de eu entregar minha vida para Jesus, a minha vida era tranquila. Estava tudo bem, ou mais ou menos, né? As coisas estavam tudo... Mas a partir do momento que eu decidi entregar minha vida para Jesus, quantas lutas e quantas dificuldades, quantas tempestades eu estou enfrentando. E sabe, isso é normal. Só que às vezes a gente tem a falsa ilusão que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não vamos mais passar por momentos difíceis, por momentos desafiadores, momentos onde a nossa fé vai ser colocada à prova. Olha o que fala no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Eu vos disse isso para que em mim tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus deixa bem claro que no mundo nós teremos aflições. O nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, não esconde isso de nós. E o fato da gente acreditar que servir a Deus vai nos deixar isento das provas, das tempestades, das tribulações, dos desafios da nossa vida, é uma fé minúscula. Nós precisamos entender que seguindo Jesus nós vamos passar por momentos difíceis. Os discípulos aqui, foi a oração que eu fiz ontem, os discípulos aqui não entraram no barco porque eles decidiram entrar, ou porque foi uma ideia que eles tiveram. O próprio Jesus falou para eles: ó, suba no barco, vamos atravessar para o outro lado da margem. Então eles não estavam longe de Jesus, eles não estavam oposto àquilo que Jesus estava falando, não, eles estavam seguindo uma direção do Mestre. E eu lembro que em 2009 eu passei por um momento bem difícil da minha vida, onde eu passei por uma cirurgia, a minha apêndice supurou e eu só não morri porque Deus tinha um propósito na minha vida, porque poucas pessoas que passaram pelo que eu passei sobreviveram e sem sequelas, né? Eu lembro que logo depois da cirurgia, foi uma cirurgia delicada, eu fiquei alguns dias internado e eu fui para casa. E eu estava em casa lá me recuperando, de repente bate o portão da minha casa um infeliz, enviado do Satanás lá na minha casa. E eu vou lá atender ele, era alguém que eu conhecia, e ele bateu no portão da minha casa e eu fui lá tudo debilitado, eu levei 19 pontos na minha barriga, né? Aqui, ó. Quase que fizeram um zíper aqui na minha barriga para recuperar. E eu fui lá tudo debilitado, atender ele, né? Eu conhecia ele, não era amigo, mas era conhecido. Ele trabalhava na área da saúde. E ele sabia que eu tinha me convertido, não fazia muito tempo que eu tinha me convertido. E Deus fez uma mudança radical na minha vida. E ele chega para mim e ele fala bem assim: é, Felipe, fiquei sabendo do que você passou. Eu falei: pois é, meu irmão, não foi fácil. E ele teve coragem de falar assim para mim, ele falou: olha, às vezes essas coisas acontecem para a gente ver se a gente está levando Deus a sério mesmo. E quando ele falou aquilo, no sentido que eu estava afastado de Deus e que eu estava fazendo coisa errada, não que eu sou perfeito, assim o pastor Mauro falou, a gente brincou ali, nós somos pecadores, pecamos todo dia, mas eu estava buscando ser uma pessoa melhor, como busco até hoje, vou viver nessa busca constante. Mas eu olhei para dentro de mim naquele momento e falei: Deus, eu não estou afastado do Senhor, eu não estou longe do teu plano. Eu não estou fazendo algo que desagrada o teu coração. E eu fiquei em crise com aquilo que ele falou, mas tive certeza que foi Satanás que enviou ele lá. E eu fui orar. E quando eu fui orar, Deus falou comigo que algumas coisas na nossa vida, ninguém pode passar no nosso lugar. Mas que existem situações que nós precisamos enfrentar. E no meu caso, essa foi uma das tempestades. Se eu fosse falar todas as que eu já passei e continuo passando, talvez eu não pregasse hoje aqui. Mas eu lembro que quando ele falou isso, eu pensei, poxa, mas eu não estou longe de Deus. Eu não estou afastado de Deus. E quando nós atribuímos as tempestades da nossa vida com uma vida distanciada de Deus, nós corremos um grande erro. Porque quando nós olhamos para a vida de José, que foi traído e vendido pelos seus irmãos, ele estava diante de um sonho, de uma visão que Deus tinha dado para ele. Quando nós olhamos para tantos homens e mulheres de Deus, por exemplo, Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, será que nós temos a coragem e a ousadia de falar para Daniel, não, Daniel estava afastado de Deus, por isso que ele passou por essa prova? Quando nós olhamos para a vida de Paulo, o apóstolo, tantas foram as prisões, os naufrágios, as surras que ele levou, nós temos coragem de falar, não, Paulo passou por isso porque ele estava afastado de Deus? Muito pelo contrário, esses homens que eu citei passaram por momentos difíceis, não porque eles estavam afastados de Deus, mas justamente porque eles estavam vivendo o propósito que Deus tem para a vida deles. E quando nós entendemos que a nossa vida, nós não estamos livres, nós começamos a olhar para os momentos difíceis que se apresentam para nós com uma outra ótica. E toda vez que ele se apresenta, nós temos a oportunidade de crescer e avançar e melhorar. Uma curiosidade aqui desse texto é que a palavra tempestade aqui do grego, ela é a palavra seismos, que significa o quê? Uma grande tempestade, um grande terremoto. Então, os discípulos não estavam passando por uma onda alta ou por um balanço do mar um pouco mais agitado, não. Eles passaram por uma grande tempestade. E essa grande tempestade fez com que eles pudessem, então, naquele momento, colocar a fé deles em questionamento. Nós não escolhemos passar ou não pelas tempestades, mas podemos decidir quem estará no barco conosco. Eu e você não podemos decidir na nossa vida se nós queremos ou não passar pelo dia difícil. Não compete a gente. Mas o que compete é nós escolher quem estará conosco no nosso barco no dia que o dia difícil chegar. Amém? Próximo princípio. O perigo de confundir o silêncio de Deus com a sua ausência. O versículo B, ali do a parte B do versículo 24, diz assim: Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Olha o que os discípulos chegaram para Jesus. Eles estavam com o mestre no barco. Ele estava ali, dormindo. A Bíblia fala que ele estava dormindo. E eles chegam num desespero tão grande, declarando que eles iam morrer, clamando a ele para que ele pudesse salvar. Mas a Bíblia é clara e diz que Jesus estava no barco, porém, ele estava dormindo. Queridos, nós temos que entender que existe uma promessa sobre a nossa vida em Mateus 28:20. No momento da grande comissão, onde Jesus declara: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E às vezes nós corremos o risco de achar que o silêncio de Deus é a ausência dele. Pelo fato dele não estar falando com tanta frequência, dele não estar se manifestando com tanta frequência, nós achamos que Deus nos abandonou e que ele esqueceu de nós. Mas o silêncio de Deus não é a ausência dele. Quando você vai para algum lugar, por exemplo, ontem eu fui, passei a pegar um discípulo, eu coloquei no GPS lá o endereço do lugar que a gente ia. Aí eu entrei no carro e o GPS começou a funcionar. Aqui dentro da cidade de Ponta Grossa. Vira para a direita, vira para a esquerda, tantos metros, faz a rotatória. Mas a hora que eu cheguei na BR e comecei a andar na BR, o GPS parou de falar. Mas o destino estava lá. Onde eu me propus a chegar, estava lá no GPS. E com Deus é da mesma forma na nossa vida. Talvez você não esteja percebendo ou ouvindo Deus como você queria, no passo a passo, ou como você ouvia antes, mas a direção que Deus te deu continua a mesma. E até que Deus te deu uma nova direção, a direção antiga está valendo. Então, se eu estou na BR lá, por 100 km você vai permanecer nessa BR, E se eu ficar muito ansioso, ficar perguntando pro GPS toda hora, ô GPS, você não vai falar nada? Já faz 10 minutos, já faz 20 minutos, já faz meia hora que o GPS não fala mais nada. Mas o destino está ali. Enquanto não fala a próxima orientação, eu preciso seguir. Eu preciso estar firme naquele propósito. E quando nós olhamos para Deus, entendemos que o fato de muitas vezes Ele estar em silêncio nas nossas vidas não significa que Ele nos abandonou, que Ele nos deixou de lado ou que Ele nos esqueceu. Significa que Ele está do nosso lado e que a última direção ainda está valendo. Nesse texto aqui nós vemos que o barco, ele começou a ser cheio de água. E o problema não era só esse. Porque eles poderiam tirar a água do barco e ir lutando contra aquilo. O problema é que o coração deles começou a ser cheio de medo. E quando nós passamos pelas tempestades da nossa vida, nós temos que olhar para o nosso coração, identificar se o nosso coração está sendo abastecido com fé ou se ele está sendo abastecido com medo. Jesus, nessa oportunidade, ele teve a oportunidade de formar discípulos confiantes. Olha que tremendo. Jesus poderia não ter dormido. Jesus poderia ter ordenado para que a tempestade ocorresse depois que ele tivesse atravessado. Mas como ele é soberano, ele aproveitou essa oportunidade para formar na vida dos seus discípulos, discípulos mais confiantes nele, na soberania dele. Porque afinal de contas, os seus discípulos, os apóstolos, enfrentaram lutas muito maiores do que essa tempestade. Mas a primeira aula que eles tiveram, a sala de aula de Jesus, a primeira matéria que ele aplicou na vida dos discípulos, para que eles pudessem ser confiantes, foi dentro de um barco, no meio do mar da Galileia, enfrentando uma tempestade. Antes de Deus mudar as circunstâncias, Ele muda o nosso interior. Jesus poderia ter acalmado a tempestade antes dos discípulos ficarem desesperados. Antes deles clamassem por Ele, achando que iam morrer. A onda levantou, tremeu um pouquinho, deu um raio, Jesus fala, opa, deu, acabou. Mas Jesus espera para que os discípulos pudessem ser mudados com aquela circunstância. Para Deus, é muito fácil mudar qualquer circunstância da nossa vida. E se a gente não crê assim, a gente está vivendo uma fé de brincadeira. Mas para Deus é muito fácil, como um estalar de dedos, mudar qualquer circunstância. E eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando hoje. Mas para Ele é fácil de mudar. Para Ele é fácil de resolver. Para Ele é fácil de converter tudo isso que você está vivendo em bênção. Mas isso não vai acontecer antes que o nosso interior não seja mudado. Muito provavelmente as tempestades da vida que nós passamos, Deus está moldando o nosso caráter. Deus está tratando o nosso coração e nos fazendo evoluir e avançar na nossa fé. Terceiro princípio é o poder da palavra de Jesus. Jesus pergunta para os seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E aí então ele se levanta e repreende os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Aonde está a nossa confiança? Aonde nós depositamos a nossa confiança? Às vezes a nossa confiança está na nossa força. Às vezes a nossa confiança está nas nossas habilidades. Às vezes a nossa confiança pode estar na nossa conta bancária, na nossa profissão estável. Às vezes as pessoas depositam a sua confiança nos governantes, na economia, enfim, em tantas coisas. Mas se a nossa confiança estiver nas circunstâncias, ela provavelmente pode ser abalada. Porque dinheiro você tem e uma hora você pode não ter. O trabalho você tem e uma hora você pode não ter. O governo você pode achar que está bom e outra hora pode não estar. Mas quando nós depositamos a nossa confiança em Jesus, o poder da palavra dele, nós deixamos de acreditar nas circunstâncias e começamos a nos apegar à palavra dele para as nossas vidas. Só que aqui vai uma pergunta. Se é na palavra de Jesus que eu devo apoiar a minha confiança, toda a minha confiança, como eu tenho valorizado a palavra do Senhor? Como eu tenho valorizado? E se eu acredito que eu valorizo, quanto tempo eu tenho investido para que a palavra de Deus possa entrar no meu coração e que a gente possa falar como Davi: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós olhamos Salmo 105, a Bíblia fala: a tua palavra é a lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos. Quando nós olhamos na palavra de Deus e acreditamos que ela realmente é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como eu tenho me debruçado na palavra do Senhor? E aqui vai algo para a gente refletir. Se a gente acredita que a palavra de Jesus, que a palavra de Deus, aqui no texto era a palavra de Jesus, mas que a palavra de Deus, ela é poderosa, muito além das circunstâncias, como eu tenho tratado ela? Qual o nível de importância? Tudo aquilo que nós valorizamos na nossa vida, nós priorizamos. E se a palavra de Deus não tem sido priorizada na nossa vida, significa que nós não valorizamos ela. E se nós não valorizarmos a palavra do Senhor, nós valorizamos tantas outras coisas e podemos apoiar a nossa confiança em outros lugares. E muito provavelmente nós vamos ser decepcionados. Quem aqui queria que o Brasil fosse campeão da Copa do Mundo? Amém. Quem aqui vai torcer contra a Argentina agora? É, o amém foi mais forte. E a gente se prepara para a Copa, vai assistir os jogos. Minha filhinha tem 10 anos. E ela falou para mim depois que o Brasil tinha perdido. Falou: pai, eu tinha certeza que o Brasil ia ser campeão. Eu falei: eu não tinha. A gente torce, mas sabe que o time não vai, né? Mas ela estava confiando que aquilo ia acontecer. Ela depositou a confiança dela, ela tinha certeza. E ela foi totalmente abalada e ficou frustrada. Por quê? Porque a confiança dela estava num time que não chegou lá. E todas as vezes que a nossa fé é abalada, que a nossa vida é abalada, muitas das vezes é porque nós deixamos de confiar em Deus e acreditamos em circunstâncias. E elas vão nos decepcionar. Mais cedo ou mais tarde, as circunstâncias vão nos decepcionar. Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? É na tempestade que a nossa fé é revelada. Olha que interessante. Os discípulos, no final do texto, nós vamos ver que eles receberam a revelação sobre Cristo. Mas aqui, no cochilinho de Jesus, ele levanta e revela a fé deles. E aí, quando ele levanta e fala: o que está acontecendo com vocês, homens de pequena fé? Aí, talvez, naquele momento, eles se achassem os bonzão, porque eles eram o G12 de Jesus, a célula de Jesus. Estavam caminhando com o mestre. Eles eram os maioral. Aí o líder levanta e repreende vocês. Falou: cadê a fé de vocês? Vocês não têm fé? Naquele momento, Jesus revela para eles qual era a fé do coração deles. E se eles estavam achando que até aquele momento eles eram homens de fé, eles perceberam que naquele momento eles não tinham fé. Porque Jesus revelou a fé que eles tinham. E é na tempestade que a nossa fé é revelada. É no momento de dificuldade que a nossa fé é revelada. O quanto nós estamos dependendo de Deus, o quanto nós estamos confiando em Deus, o quanto nós estamos acreditando que aquele momento vai passar. Mas não porque nós somos bons, não porque está tudo conspirando ao nosso favor, é porque Ele está no nosso barco. E Ele está no nosso barco, a tempestade vai se acalmar. Amém? Quarto princípio, quarto e último. Ô Bedo, ajuda aí. Quarto e último. Existe propósito na tempestade. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedece? Queridos, nesse momento, a intenção de Jesus era revelar a sua soberania para os discípulos, porque ele não queria que os seus discípulos olhassem para ele só como um mestre, só como um profeta, só como um homem bom, da moral. Mas ele queria que os discípulos olhassem para ele e entendessem: esse é Jesus, o Deus Filho, o Deus encarnado. Ele está entre nós. É ele, o Messias, o ungido, aquele que Deus enviaria. E nesse momento aqui, da tempestade, é onde o propósito, esse propósito é revelado. Quando nós entendemos isso, querido, a soberania de Jesus sobre a nossa vida, nós começamos a olhar para a tempestade de uma outra ótica. E começamos a entender nas tempestades qual é a nova dimensão que nós precisamos ter da revelação de Cristo. Aqui foi a soberania de Cristo sobre a tempestade, sobre o vento, sobre o mar. Eu não sei qual é a tempestade que você tem enfrentado hoje. Talvez hoje você está aqui pela primeira vez. E a revelação que você precisa ter de Cristo é a revelação do senhorio dele, do Cristo Salvador, aquele que morreu na cruz pelos seus pecados e através desse sangue ele te deu uma nova vida. Talvez a dimensão da revelação que você precise ter a respeito de Cristo hoje seja a revelação do Cristo que sara, que cura, que liberta, o Jeová Rafá, pela tempestade que talvez você esteja enfrentando na sua vida, na sua família, ou pessoas próximas com a enfermidade. Talvez a revelação que você tenha que ter de Cristo hoje seja na dimensão da provisão. Você esteja enfrentando uma tempestade, uma luta na área financeira. Eu não sei, são tantas as tempestades que nós enfrentamos. Eu sei que em cada uma delas nós temos a oportunidade de ter uma revelação nova sobre uma dimensão nova de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Queridos, eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento, por gentileza. Feche os seus olhos por um instante, curva a sua cabeça. Nós temos alguns minutinhos ainda. Eu não sei como você chegou aqui hoje nessa manhã. Também não sei quais são as tempestades que você tem enfrentado, os desafios, as lutas, as dificuldades. Mas, queridos, algo nós precisamos entender. Existem revelações que só acontecem em alto mar. E é nos momentos mais difíceis que nós buscamos a Deus de uma forma mais intensa e mais, vamos se dizer, desesperada. E é nesse momento onde a nossa fé, ela é aguçada, onde a nossa fé é ampliada. E é nesse ambiente onde a nossa fé é aumentada que as revelações acontecem. Talvez, se você pudesse ter escolhido, você nunca teria escolhido passar por essa tempestade, por essa dificuldade, por essa situação. Mas depois que nós passamos por ela, nós começamos a refletir. E se eu não tivesse passado por esse momento, talvez hoje eu não teria a revelação da dimensão de Cristo nessa área da minha vida. Então, ainda com os olhos fechados, querido, eu quero convidar você, a nesses minutos que restam, adorar o Senhor com essa canção. Enquanto você o adora, enquanto você declara a santidade do Senhor, enquanto você declara palavras de amor, de carinho, de gratidão.
Dá um pouquinho mais de retorno para mim aqui, Rafael, faz favor. Dá um abraço quem está do teu lado, pode se assentar. Isso, abraço quem está atrás aí também, diga que bom que você está aqui nesse domingo de ceia. Quantos estão felizes nessa noite? Quantos estão passando por lutas aí, diga amém. Quem não está, se prepara. Sim ou não? Quem não está, se prepara, porque a Bíblia nunca mentiu, né? Jesus nunca mentiu, diz assim, ele diz assim, no mundo vocês terão aflições. O problema é que hoje a igreja... O crente, né? O crente, ele quer viver um mar de rosas. E crente é um problema. Pensa no bicho problemático, é o tal do crente. Credo, pastor. Mas é verdade, crente até Satanás é. E olha o que esse cara incomoda. Crente é bicho sistemático. Se Deus não abençoa, pronto, já cresce rabo e chifre. Já está revoltado. Porque Deus não lembra de mim. Deus não sabe nem meu nome. Não sabe que eu existo. Olha para quem está do outro lado e diga assim: não que seja você, mas alguém que você conhece já falou isso. É verdade ou não é? Sim ou não? É, Rafa, dá um pouquinho de teclado para mim aqui também. Mas nós estamos vivendo um tempo de muita turbação. Estamos vivendo um tempo de muitas ideologias. Estamos vivendo um tempo de uma sociedade que está se perdendo. Princípios estão sendo jogados por terra. E eu não falo isso da política. Eu sempre digo o seguinte, que o cristão, ele é bom até entrar na política. Do dia em que ele assume e senta naquela cadeira, pode esquecer. Me mostra um que não se corrompeu. Que não se corrompeu. Não estou falando disso. O que eu estou falando é daqueles que representam o nome de Jesus e têm jogado o nome de Jesus na lama. É daqueles que pregam o evangelho e que têm ofendido a santidade de Deus com tantos escândalos que têm acontecido. Mas se nós fizéssemos uma enquete agora aqui e perguntasse assim, pode levantar mais para mim, Rafael, no retorno aqui. Quantos querem ir para o céu hoje? Ou hoje não, quantos querem ir para o céu? Levanta a mão aí. Vamos ver quantos querem. Tem gente que não vai levantar a mão? É? Fica a mão levantada. Isso, isso. Pode ficar com a mão levantada. É, eu estou vendo a delay que você não levantou. Isso, todo mundo quer ir para o céu, não quer? Quantos amam Jesus? Levanta a mão aí. Quantos não trocam Jesus por nada? Levanta a mão aí. Mas teve gente que trocou Jesus pelo jogo do Brasil. A hipocrisia hoje é tão grande, mas é tão grande, que é lamentável. A gente só busca Deus por conveniência. É como se Deus fosse um mercadinho. Hoje eu preciso, eu vou lá. Toda regra tem a sua exceção, mas é assim. A hipocrisia é tão grande que é, como é que é aquela música? O Mauro não gosta daquela música, já falou para mim, não canta essa música aí. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Perdendo nada, foi ver o Brasil e não estava no culto. Quanta hipocrisia ter que trocar o meu horário de culto para poder assistir jogo do Brasil. Nós estávamos aqui, eu não troco. Teve um dia, meu neto está aqui, ó. Minha filha nem casada estava, morava nos Estados Unidos, e me ligaram de lá dizendo que ela tinha que ser operada às pressas porque estava com apendicite e foi levada para o hospital. E eu estava naquela mesa de som, fazendo som. De repente recebi uma outra notícia, de que não poderia ser feita a cirurgia dela, porque foi feito exame de Covid, ela estava com Covid, e não podia ser feita a cirurgia. E eu estava ali, ó, fazendo som. Naquela mesa de som, eu baixei minha cabeça e comecei a falar com Deus: Senhor, só tem o Senhor. Não tem mais ninguém. Se não é o Senhor agora, e eu sei porque eu fiz essa cirurgia, apendicite mata. Se não for o Senhor, o que é que vai ser? Deixa eu dizer para vocês, minha filha casou, meu neto está ali 4 anos, vem embora para o Brasil, graças a Deus. Meu neto dormiu comigo essa noite, né? Nós dois, né? É? e até hoje ela não operou. E aí eu fico pensando, como é que eu vou trocar esse Deus por qualquer coisa do mundo? Eu não estou gastando minha vida para perder tudo. Não posso trocar meu Deus, não posso ser um cristão hipócrita. E quando tem coisas que substituem a presença de Deus, eu corro. A palavra diz, não ameis o que há no mundo. Mas muitos têm trocado a presença de Deus até por um jogo. Que bom, né? O Brasil se ralande. Eu adorei. Fiquei tão feliz. Tão feliz. Falei, queria que o cara fizesse mais uns 8. Mais 9. Abra a tua Bíblia. Pode levantar o teclado aqui para mim. Pode levantar na nave e levantar aqui também. Livro de Atos, capítulo 7. Versículo 44. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo da aliança, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Qual nossos pais, recebendo, também o levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus expulsou da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse se providenciar habitação para o Deus de Jacó. Foi, porém, Salomão que lhe construiu casa. Mas o Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco pode ser servido por homens. O céu é o meu trono, o estrado é a terra é o estrado dos meus pés. Que casa edificareis vós a mim, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu descanso? Por acaso não fez a minha mão todas essas coisas? Pai, estamos diante de ti, te engrandecemos o teu santo nome, fala conosco nessa noite. Queremos ouvir o que precisamos ouvir, não o que queremos ouvir, Senhor. E que possamos sair desse lugar edificados pelo poder da tua palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Cante isso. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que esconde o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Diga para ele, hein? E que diminua para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo. Meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo. Meu lugar secreto, Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Aleluia. Você pode aplaudir o nosso Deus? Aleluia. Quero falar para vocês sobre semelhança nessa noite. O que é que nós temos buscado na nossa vida? Gênesis capítulo 1, Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Fala para quem está do teu lado: semelhança. Semelhança. Diga para quem está do teu lado: diante disso você é parecido com Deus. Mano, senta. Let's go. Sit down, please. Ele fala inglês e entende bem. Semelhança. Você é parecido com Deus. E eu sou parecido com Deus. Mas nós não podemos viver de hipocrisia na nossa vida. Não adianta sentar nessa cadeira que você está sentado hoje, achando porque você frequenta culto, achando porque você vai numa célula, achando que você dá dízimo, achando que você ajuda o projeto ABBA, achando que você faz tantas coisas no reino de Deus, você vai ser salvo. Não é por obras que a palavra diz. É quando verdadeiramente eu tenho um coração voltado para as coisas daquele que me resgatou. Há uma inversão no povo de Deus hoje tão grande, mas tão grande, que até quando pregamos a verdade da palavra de Deus, muitos criticam. Você quer ver o povo alegre? Fale de prosperidade. Dê 7 passos para você ser próximo, como se fosse mágica. 7 passos e puf! 7 passos para você ser curado, como se fosse mágica. Fale de prosperidade e de cura, daquilo que o povo quer e o povo te ama. Como dizia o grande imperador: dê pão e circo para o povo, que eles vão te aplaudir. Jesus foi odiado por uma sociedade inteira, sabe por quê? Porque ele pregava a verdade. João Batista foi odiado por uma sociedade porque dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Falar a verdade hoje está errado, mas mentir está correto. Deus nos fez semelhança dele, para vivermos com ele. Foi por isso que Deus criou céus e terra, foi por isso que Deus colocou o homem no centro do jardim, para cuidar daquele jardim. Trabalhar hoje é bênção, e nós precisamos, porque a Bíblia diz: quem não trabalha, que não coma. É a palavra de Deus, diz: se evadiu, não coma. Há uma maldição que Deus colocou sobre a terra, dizendo para Adão que a partir daquele momento que ele pecou, ele comeria depois de plantar com o suor do seu rosto. Então o trabalho parece até ser uma maldição. Se nós temos que trabalhar, suar, quando Deus tinha dado tudo de graça para mim e para você. Mas esse Adão é o cara. Um dia eu chego no céu, eu vou pegar esse cara, se é que vai estar lá, né? É um tapa de cada vez. Esse é por isso, esse é por aquilo, esse é pelo cheque especial. Esse é por causa disso, pegar esse tal de Adão, porque era para ser uma maravilha, homem, semelhança de Deus. Psh, psh. Ei, rapaz, senta agora. Mas tem um camarada que quer roubar a tua semelhança. Fala para quem está ao teu lado. É o Sassá. É. Não é o repórter Sassá. Mas é o Satanás. Ele quer roubar a tua semelhança. E olha o que a palavra diz em Atos capítulo 7, a partir do versículo 46. O Senhor dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por que que nós estamos aqui? Você acha que Deus está sentado naquela cadeira que colocamos ali? Não. Se você não sai da sua casa com Deus, você não vai encontrar Ele aqui. Se templo fosse algo tão importante, Jesus não teria dito para os discípulos, está vendo esse templo aí, ó? Não vai ficar pedra sob pedra. Estive duas vezes em Jerusalém. Sabe o que tem lá agora? Uma mesquita árabe. Porque o templo... O que é que Jesus estava dizendo? Se você não for o templo de Deus, parede não satisfaz o Senhor. Porque dentro do templo a gente se reúne, canta, pula, dança, porque nós estamos felizes, alegres, muitas vezes tristes. Queremos um templo de aconchego, e é dentro do templo que nós encontramos isso. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Durma com essa agora. Deus não senta nessa cadeira bonita que você está sentado aí. O pastor Mauro falou assim: você é dizimista e é por isso que existe tudo que existe aqui. Sim, tudo que existe aqui é para conforto nosso, para honrarmos o nome do nosso Deus. Porque amanhã depois, querido, sabe o que vai acontecer? Os mesmos políticos que a crentarada estão idolatrando vão perseguir a igreja. Vai fechar isso aqui. E aí? Quantos são semelhanças de Deus nessa hora? Hoje é bacana. Hoje nós temos liberdade de vir num culto. Mas, se vocês não veem as notícias, estava comentando com o pastor Mauro, a gente fala muito durante a semana. Está para passar uma lei aí em que se o pastor pregar Efésios 5:22 desse púlpito, misoginia, eu vou pregar. Para mim, homem é homem, mulher é mulher, o resto é jacaré. Para mim, casamento é santo. Está gravado, hein, mano? Está gravando? Pode estar gravando. O que é verdade é verdade. Ou nós amamos a Deus, ou nós gastamos a nossa vida com Deus, ou o que nós cantamos é só hipocrisia. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Mas na hora em que verdadeiramente nós precisamos demonstrar isso, cadê a nossa semelhança? Parecido com quem nós somos? A pastora Suelen diz assim, uma frasezinha dela que: as nossas atitudes falam tão alto que o que você fala eu não consigo escutar. Mas é verdade, nós estamos cantando, e muitas vezes estamos cantando coisas que a gente não vive. Depois encontra. Esses dias o pastor Nelson pregou aqui sobre a volta de Jesus. Ninguém quer falar sobre a volta de Jesus. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer agora. Tem alguém que quer morrer já? As minhas orações às vezes funcionam. Eu já oro. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer agora. Todo mundo sabe que o céu é maravilhoso, bom, mas ninguém quer morrer agora. Mas o que é que você está fazendo com a tua vida? Hoje, muitos fecharam os olhos e não vão abrir mais. Não tiveram ou tiveram a oportunidade de aceitar a Cristo como o seu único e suficiente Salvador e não fizeram. Viver sem Cristo, querido e querida, é possível. Você vai viver. Morrer sem Cristo vai ser um grande prejuízo na sua vida. Fazer de conta que vive com Cristo é pior ainda. É tempo de nós vivemos a verdade do Evangelho. Parar de viver das sandices gospels que estão sendo pregadas por aí. É pastor caindo em adultério, é pastor caindo, sabe, em falcatrua, é pastor, é igrejas grandíssimas envolvidas em corrupção. E agora o pastor Mauro falava assim para mim ali, como é que a Bíblia diz? É necessário que venham os escândalos, e eu oro para que venham os escândalos, para que o povo saiba que existe ainda um povo separado por Deus, que não vai se corromper, que não vai se vender as coisas desse mundo. Ou nós confiamos em Deus, ou nós vamos confiar em cavalos e cavaleiros. Ou a nossa provisão é Deus, ou a nossa provisão vem do mundo. Só que o dia que você vender a sua alma, vai pagar caro para trazê-la de volta. E Deus o fez semelhança dele. E esse rapazinho, diabinho, está tentando te levar para o inferno, tirando Deus do centro da tua vida, fazendo que as coisas do mundo substituam as coisas santas de Deus. Levítico 10:10, o Senhor dá uma advertência dizendo que nós precisamos fazer diferença entre o que é santo e o que é profano, entre o puro e o imundo. Aquele que anda com Deus precisa fazer essa análise. Aonde eu estarei? Uma hora estou no mundo, outra hora eu estou com Deus. Quando me convém, eu vou para lá. Quando me convém Deus, eu vou para cá. Lúcifer, um querubim ungido. Escute o que eu vou te falar hoje. Criado por Deus, como eu e você, mas com uma diferença. Ele só é espírito. E eu e você somos semelhança. Corpo, alma e espírito. Ezequiel capítulo 28, ele diz uma coisa que assusta. Ele diz: subirei aos mais altos céus e me assentarei no mais alto monte. E olha o que ele diz: então eu serei tão somente semelhante ao Altíssimo. Tem pastor que prega mentira, porque Lúcifer nunca quis ser mais que Deus, maior que Deus. Ele queria uma coisa que Deus não deu para ele, que era a semelhança que eu e você temos. Ele só queria ser parecido, mas isso não era para ele. Isaías capítulo 14, a partir do versículo 11, o profeta vai relatar a respeito de Lúcifer, dizendo que ele foi precipitado por terra. Sabe por quê? Porque ele queria usurpar o que Deus não tinha para ele. E aí, Deus resolve criar o homem. E ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha para quem está do teu lado e diz assim: viu como você é lindo, como você é linda? Você é a semelhança de Deus. E Orilei? Você é a semelhança de Deus, mano. Aí tem gente que fica enfiando injeção na boca, né? E depois fica assim, fazendo uma... Está insatisfeita com a semelhança. Não, pode fazer, não tem nada a ver com isso. O dinheiro é teu. Né? Mas ele tem que dar um jeito de fazer o quê? Te derrubar. Como é que ele te derruba? Quando você troca as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Você acha que Deus olha como? Quando você troca aquilo que é mais importante na tua vida pelas coisas santas de Deus, olha do trono e diz assim: é, já foi, né? Brasil, Noruega, né? Gastando a sua vida, né? Qual que é a outra música que tem, que todo mundo canta aí também? É. Eu não te troco por nada, eu não, não há espaço para mais nada. Ah, povo, vamos parar, olha para quem está lá, vamos parar de hipocrisia, gente. Vamos viver um cristianismo de verdade, vamos? Aquilo que nós expressarmos, vamos viver, vamos? Parar com essa palhaçadinha gospel. Eu não te troco por nada. Cada vez que isso acontece, Lúcifer deve crescer, hein, pastor Mauro? É assim, ó, não estou nem precisando fazer força, é só pôr o Neymar lá que os caras se dobram tudo com aquela praga. Tentando roubar o quê? A tua semelhança, de você ser parecido com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa hoje aqui nessa noite. O homem pecou, Deus criou o homem para ter relacionamento, para viver com o homem para toda a eternidade. Mas o homem não teve palavra, o homem pecou, o homem errou. Deus não mudou, mas manteve a palavra dele e disse: eu vou salvar o homem ainda. Deus não mudou, mas aqueles que querem ser salvos têm mudado diariamente. Eu não te troco por nada. Por favor, não cante mais essa música. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Com alegria, caramba. Chega chorando na igreja porque tem conta para pagar segunda-feira, mas está cantando que quer perder tudo. Bando de mentiroso, hipócrita. É por isso que os profetas, se você continuar lendo Atos capítulo 7, você vai ver. Os profetas eram odiados porque falavam a verdade. Falavam a verdade. Façamos o homem em mais semelhança. Nessa hora cresceu o rabo e chifre de Satanás. Falou: mas não pode, era o que eu queria. Eu queria ser semelhante. E desde aquele momento, Satanás então começa a tentar derrubar o homem. E começa derrubando a mulher. Maridão, não tem mulher feia. Tem mulher que o marido não investe, não cuida. Se Adão tivesse cuidando da mulher, não teria dado B.O. que deu lá. Né, Mauro? É ou não é? Mulher, cuidado com o que você fala e com quem você fala. Porque sem saber, Eva começou a falar com a cobra. Naquela época não tinha maldade, né? Hoje eu vou pedalar aí no alagado, a gente vê uma jararaca já sai correndo, imagina ela começar a falar. É em 15 minutos alagado aqui em casa. Né, Jorginho? Larga as bikes e sai correndo, que a cobra está conversando. E aí a cobra começa a conversar com Eva e passa um H. Mas olha, Deus criou tudo isso para vocês. Experimente de tudo. Aproveite tudo. Ó, vá lá naquela árvore do centro do jardim, aquele é o melhor fruto que tem. Ó, vai ter Brasil e França na final do... Você imagina, Mauro, se desse Brasil e França no final, rapaz? Quando que vai ser esse jogo da final aí, galera? Vocês sabem, né? Vai ser domingo. Se desse Brasil domingo, não ia ter culto, rapaz. Perdendo a minha vida. Deus sabe o que faz, né? Para 2030 não vai nem se classificar. Em nome de Jesus. Esse é um país que precisa trabalhar. Trabalhar. Tudo tem que fechar para assistir Perna de Pau. Mas você vai assistir Paixão de Cristo, não fecha. Né? E aí Satanás então passa um H. Não, mas nós não podemos, Eva diz, não vou comer desse fruto. O Senhor falou que no dia que nós comermos, nós vamos morrer. Não, vocês não vão morrer, não. E como é que é a linguinha da cobra, Jorge? Vocês não vão morrer. Vocês vão ser, olha o que Satanás diz. Vocês serão tão somente semelhante ao Altíssimo. E quando aconteceu de Lúcifer cair do céu? Antes da fundação da terra. Isso não aconteceu depois. Em ordem cronológica, isso aconteceu antes. Vocês vão ser só semelhante ao Altíssimo. Já era, Deus já tinha dito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas a mulher resolveu escutar quem? Olha para quem está do seu lado e diga assim: toda vez que você escutar alguém que você não conhece, alguém que você não tem certeza, alguém que se conhece, mas não é confiável, você vai se lascar. O que aconteceu? Eva experimentou do fruto, né? Daquilo que era bom, e não deu nada, né? Muitos trocaram o jogo do Brasil e não deu nada. Não deu hoje. Mas quando nós chegarmos diante do trono de Deus, aonde Jesus estará sentado julgando grandes, pequenos, o que é que nós vamos dizer para Ele? Gastei a minha vida por amor a Ti. O problema não é agora, agora não dá nada. Vai dar depois. Quando ele olhar e dizer assim: arreda-te de mim que eu não te conheço. Vai com Haaland. Vai com Ancelotti. Vai com Neymar, querido. Parabéns para você nessa data, querida. E o Neymar está lá de braço com o capeta. E você olhando e diz assim: me lasquei mesmo, né, cara? Já é tarde. Por isso nós não podemos brincar de igreja. Por isso nós não podemos brincar com o Evangelho de Deus. Por isso nós precisamos voltar para a nossa casa. Meditarmos na palavra de dia e de noite, como é ordenança do Senhor. Tomar cuidado com as coisas que têm nos tirado a semelhança de Deus. Porque Lúcifer queria ser e não pôde. E nós estamos trocando a semelhança daquele que nos gerou para a eternidade. Precisa ter uma mudança de caráter. Precisa ter uma mudança no nosso coração. Os fariseus condenavam os apóstolos, os discípulos. Está vendo aí, os teus discípulos nem as mãos lavam. E Jesus olhou para os discípulos e disse assim: esses caras estão certos, você sabia disso, né? Eles estão corretos. Escutem tudo o que eles dizem, mas não vivam como eles vivem. Eles estão corretos, mas não viva como eles vivem. Cuidado com o que você escuta na internet. O Face bobo tem matado muita gente. O Instagram está acabando com muito casamento. Eu sei o que estou dizendo, que eu tenho aconselhado. O WhatsApp é bom, mas tem acabado com muito casamento. Tempo atrás eu estava atendendo. Passou 40 anos. Estava tudo bem. A confiança dentro de casa era 100%, irmã Ruth. Até que a esposa um dia pegou o celular do marido. Não tinha senha, né? Estava tudo tranquilo. E vou dizer mais. Marido que põe senha em celular e esposa que põe senha em celular e um outro não sabe a senha, tem coisa errada. Até meu neto pega no celular e já baixa o joguinho dele lá e já tem essa minha senha. Está escondendo o quê? Quem não tem o que esconder não precisa ter senha. E aí o que aconteceu, irmão? Olhou uma mensagenzinha e caiu assim, plim, plim. Vai mandar meu dinheiro hoje? Hã? E aí você sabe o que deu, né?
Pastor!
Quem que vai lá daí? Pastor! Tô lascado, corra aqui! E lá vai a gente, né, João? A gente ora, conversa, as coisas se acertam. Tem perdão, mas nada fica escondido. Os olhos de Deus são sobre a terra. Se os olhos de Deus estão sobre a terra, imagina. Querido, eu quero deixar essa palavra aqui com muito temor de Deus. Porque essa palavra não é para vocês, essa palavra é para mim. Primeiro, todo momento nós precisamos analisar a nossa vida com Deus. Não são os cultistas que serão salvos, serão aqueles que verdadeiramente caminham pela palavra de Deus. Eu sou da equipe de louvor. Isaías capítulo 14 fala que Lúcifer tocava instrumento. Não adianta nada. Lúcifer foi para o inferno ungido. Está. E a Bíblia diz assim: se Deus não poupou os próprios anjos, vai poupar eu e você? Fala para quem está ao teu lado, não brinque com Deus. Hoje é domingo à noite, né? Início de semana, queríamos ouvir uma palavra de prosperidade. Uma palavra de cura. Estou pregando uma palavra de cura, cura espiritual. Se voltar para Deus, parar de brincar com o que está escrito. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, se eu vou estar vivo, se você vai estar vivo. Mas se pararmos de respirar, é bom parar de respirar, tendo certeza de salvação. Amém? O que eu fico impressionado é que quando eu prego, Mauro, corta o som aí da musiquinha. Escutem, ó. Olha os pernilonguinhos voando.